Esta quinta-feira, o Portugal em Direto é realizado a partir da cidade de Braga, com edição da jornalista Cláudia Costa. Olá, Cláudia, viva, muito boa tarde.
Olá, Augusto, viva, muito boa tarde. Com mais de 2000 anos de história, Braga é a mais antiga cidade portuguesa e uma das mais antigas cidades cristãs do mundo. Fundada pelos romanos no ano 16 a.C., denominada Bracara Augusta, em honra do imperador César Augusto. Aqui respira-se história e é na história que se esbarra a cada esquina, nas inúmeras igrejas, nos monumentos, na catedral, a famosa Sé de Braga, a mais antiga do país. Aliás, é daí que vem o dito popular: és mais velho que a Sé de Braga. Mas se numa face da moeda temos todo este peso histórico e de património, na outra face, a cidade com mais jovens de Portugal e uma das mais jovens da Europa. Enérgica, dinâmica, que fervilha cultura, ciência e lazer. De cidade que exportou gente e mão de obra para o estrangeiro ao longo do tempo, sobretudo ao longo do século XX, para trabalhar e ganhar a vida, atualmente Braga é uma das cidades que mais atraem estrangeiros. O Eldorado da comunidade brasileira, escreveu o jornal Globo, mas que tem também uma forte comunidade ucraniana que nós vamos conhecer. Braga é este ano o palco das comemorações do 10 de junho, o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, que de resto foram oficialmente inauguradas esta manhã, aqui, pelo Presidente da República. Por isso, o Portugal em Direto montou hoje estúdio, mais concretamente, nos jardins do Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, que fica a 5 minutos de carro do centro da cidade e a 1 minuto da Universidade do Minho. Este laboratório foi inaugurado em 2009, com a presença do Rei de Espanha, na altura Juan Carlos, tem cerca de 400 investigadores e colaboradores de 40 nacionalidades. Não é nano, isso é para a tecnologia, mas um autêntico microcosmos. Ora, foi a primeira organização internacional de investigação na Península Ibérica e, por isso, assim rezam os estatutos, este é território internacional. Ou seja, estamos em Braga, mas mandam as regras diplomáticas, é como se estivéssemos numa embaixada ou num aeroporto. Aliás, para aqui entrarmos, tivemos que dar o nosso cartão de cidadão. Nós vamos estar aqui, nesta verde relva de um imenso jardim fabuloso, mas também noutros pontos da cidade, com os repórteres da Antena 1, Nuno Amaral e Ana Gonçalves. Eu passo a apresentar os convidados que têm comigo à mesa do debate, desta mesa que está neste relvado, banhados por um sol imenso, marcam os termómetros que estão 29 graus em Braga e com o olhar estendido por este grande relvado. Os nossos convidados são a coordenadora dos projetos de inovação a nível nacional do Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, Mariana Fernandes, também o presidente do Conselho Cultural da Universidade do Minho, Miguel Bandeira, e o vice-presidente da Associação Empresarial do Minho, Ramiro Brito. Muito boa tarde, muito obrigada por embarcarem connosco nesta viagem. Mariana, eu convidava a levantarmos. Vamos agora ali até ao centro deste relvado, um relvado imenso, fabuloso. Daqui nós conseguimos ver, e para que os ouvintes percebam, conseguimos ver o Santuário do Bom Jesus, está lá em cima, bem lá em cima. Mariana, porquê que nós estamos em território internacional?
Olá, boa tarde, Cláudia, boa tarde a toda a gente. Portanto, como disse há bocadinho, o Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia foi fundado por dois Estados-membros e, portanto,
Portugal e Espanha.
Exatamente, Portugal e Espanha, e o acordo de parceria, o acordo da sede, onde nós estamos agora localizados, tem um conjunto de regras e, portanto, que estabelece que aqui nós estamos em solo internacional, o equivalente a uma embaixada, o equivalente a um aeroporto.
Daí temos que ter dado o nosso cartão de cidadão.
Exatamente, exatamente. Portanto, temos algumas regras apertadas para se conseguir entrar aqui e, no fundo, isso aí também é patente pela quantidade e pela diversidade de culturas que temos aqui no INL.
Gente de 40 nacionalidades. Exato. Nós estamos aqui no meio, para que os ouvintes percebam, de um relvado que tem algumas árvores, estamos ladeados de edifícios. Há pouco vi aqui investigadores, colaboradores com crianças, porque aqui também há uma creche, há um pequeno hotel, há um ginásio para acolher estes investigadores quando aqui chegam. Mariana, eu pedi-lhe muito rapidamente duas ou três fotografias para a rádio deste fabuloso local da ciência, mas também da cultura, onde nos encontramos.
Sim, portanto, e como dizia, é um fabuloso local, nós confirmamos isso e temos o privilégio de estar cá todos os dias. Portanto, o INL, nós estamos neste momento de frente para o Santuário do Bom Jesus, e aqui à nossa esquerda temos uma estrutura que é mais ou menos uma curva, não é? Portanto, não é uma estrutura fixa, acompanha a estrada. onde temos os laboratórios de investigação. Portanto, temos cerca de 23 laboratórios de investigação, temos um piso de baixo onde temos mais físicos, químicos, aliás, físicos, eletrónicos e engenheiros de materiais que depois desenvolvem as aplicações que são utilizadas nos diversos domínios no piso de cima. Portanto, desde a alimentação, portanto, eventualmente depois poderemos ter alguma oportunidade para falar sobre isso. Depois atrás de nós, portanto, o edifício...
Com várias bicicletas aqui atrás exatamente, de nós, que são dos investigadores, não é? Que estão aqui
portanto,
pousadas.
O IANEL até acaba por ser, portanto, hoje em dia que estamos na era da digitalização e da economia circular, portanto, o IANEL temos aqui patente, portanto, temos carregadores elétricos, temos bicicletas, portanto, temos aqui várias... Exatamente. Mas, portanto, aqui atrás de nós temos a menina dos nossos olhos, que é a sala limpa, onde nós desenvolvemos aqui sensores de ponta, que são utilizados diariamente por toda a gente a nível global. E depois temos no piso menos 2 também uma infraestrutura de microscopia eletrónica avançada. Portanto, isto é a parte mais de ciência, que é menos visível para quem está de fora.
Depois do lado direito temos a parte mais social, aqui é o nosso
social,
lado direito.
Onde temos uma creche, como disse há bocadinho, portanto aqui nós há alturas em que no INL temos a conviver em simultâneo crianças e investigadores. Temos aqui uma creche, temos um ginásio, temos 10 habitações onde costumamos receber investigadores de outros países e colaboradores que não têm tanta facilidade em encontrar aqui habitação e, portanto, temos aqui um conjunto diversificado. Temos uma cafetaria também, onde nós podemos almoçar aqui todos os dias e é um ambiente que está, para, no fundo, foi desenvolvido para promover a colaboração, a interação.
Uma espécie de oásis aqui no
exatamente,
centro da cidade, estamos
exatamente,
muito próximo do centro da cidade. Aqui estamos nos antigos terrenos da Brecalândia, o parque de diversões. Há pouco dizia-me que era um parque de diversões na altura para crianças e hoje é para adultos.
Exatamente, o nosso diretor-geral costuma fazer essa apresentação a quem vem cá visitar. Portanto, aqui era a Brecalândia, para quem é de Braga e de arredores conhece bastante bem e agora aqui faz-se um bocadinho de diversão, mas com aplicações reais no mundo e que desenvolvem tecnologias de interesse.
Muito bem, Mariana, muito obrigada. Estamos aqui a apanhar com o sol forte nas costas. Vamos agora caminhar até à mesa, mas antes disto vamos dar um salto até ao centro da cidade, onde está o repórter Nuno Amaral. Nuno, estás no centro da cidade de Braga, da Brácar Augusta. Qual é o pulsar da cidade nestes dias de festa?
É um pulsar de, como diria Manuel da Fonseca, esta praça, este largo é, por estes dias, o centro do mundo. Filas e filas e filas, gente de manga curta, de calções, turistas, toda uma esplanada, uma mesa estendida de Braga com a Avenida da Liberdade, aqui do meu lado direito, onde amanhã vai ser o palco dessas celebrações. E no gaveto, entre essa Praça da República e a Avenida da Liberdade, letras garrafadas faz a darem conta de que há ali uma instituição de turismo, que é o que mais se sente aqui no centro de Braga. Pelas ruelas, atrás dos cafés Viana e a História, históricos cafés de Braga, a Brasileira, ali ao lado, este imponente edifício que tem uma bandeira ucraniana, com palavras bem visíveis, a dar conta de que há solidariedade e depois todo um aparato militar. Há um F-16 à minha frente, com uma imensa fila para as famosas fotografias, há tanques militares, há veículos vários das Forças Armadas, um stand, se quisermos, das Forças Armadas também, da Marinha, e muita, muita gente por aqui a passear em cima deste granito que, se quisermos, embalado pelos 29 graus de Braga, podia bem ser essa jangada de pedra de José Saramago que de Braga parte para o mundo, passa na América do Sul, pelo Brasil, fundamentalmente, em África e vai até Timor. Ora, de Braga, daqui bem perto, era António Variações, que dava conta de que o mundo dele ia desde Braga, a margem, neste caso, até Nova Iorque, mas também de Maria Ondina Braga, essa escritora bracarense, que dizia que em Braga todas as bússolas se acertam. Ora, esta tenta acertar-se com um pulsar de uma terra antiga, que quer ser jovem, que já o é, que quer atrair investimento jovem, novas tecnologias, muitas tecnologias para a cidade. Há como que um voo rasgado que liga esse passado da Sé Catedral, uma das mais antigas de Portugal e da Europa, a um futuro que Braga quer abraçar e ser exemplo. Em síntese, para terminar esta intervenção em cima de um granito que fervilha na Praça da República, no meio de vários equipamentos militares, Braga tem 82 igrejas, 76 capelas, dois santuários, o Bom Jesus e o Sameiro, uma basílica e uma catedral, lá está, essa sé que, cujos sinos tocam por estes dias a apontar para os tempos que hão de vir.
Estamos, por isso, abençoados. E do centro da cidade de Braga, 5 minutinhos de carro, voltamos aqui para o Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia. Recordo que comigo, agora já à sombra, as costas queimam, Mariana, recordo que tenho a Mariana Fernandes, que é responsável, é uma das investigadoras aqui do Laboratório Internacional de Nanotecnologia, o presidente do Conselho Cultural da Universidade do Minho, Miguel Bandeira, o vice-presidente da Associação Empresarial do Minho, Ramiro Brito. Muito boa tarde de novo. Ramiro, começava por si. As empresas minhotas precisam de 40 mil trabalhadores. As contas são vossas, da Associação Empresarial, que a semana passada as divulgaram. A repórter Ana Gonçalves fez, inclusivamente, reportagem disso. Vocês já identificaram os setores onde esses trabalhadores são necessários e, mais do que isso, os países que têm essa oferta de trabalhadores. Que países são esses?
Nós, de facto, antes de mais, boa tarde a todos. Nós, de facto, temos Essa aproximação à sociedade empresarial e fizemos um levantamento, eu não diria exaustivo, porque é difícil fazê-lo, mas fizemos esse levantamento junto dos nossos associados, da comunidade empresarial em geral. Braga, como disse bem, é uma cidade que vive um ambiente empresarial pujante.
Quarto concelho mais exportador do país, não é?
E chegaremos mais longe, seguramente, porque nós temos um tecido empresarial extremamente diversificado e isso vai diretamente...
Transversal.
Nós temos uma matriz tecnológica muito forte, temos a Bosch, temos o INL aqui, temos outras entidades, outras empresas de cariz tecnológico muito vincado, mas temos uma diversidade empresarial que é uma riqueza muito profunda da cidade e que nos cria também essas necessidades mais transversais. Nesses 40 mil postos de trabalho, nessa mão de obra que nós procuramos essencialmente trabalhadores da área das tecnologias, mas isso eu diria que é um mal comum ou um bem comum, algo transversal ao país. Temos identificados os países...
Quais são, Ramiro?
Índia, Bangladesh, todos os países... Essencialmente estes dois.
Desculpa,
Índia, Bangladesh.
Desculpa a pergunta que lhe vou fazer, mas
porquê?
Isso cheira a mão de obra barata.
Não. E vou-lhe dizer porquê. Nós temos um programa que é o Work in Minho. E o programa Work in Minho, que é o programa através do qual nós pretendemos materializar essa procura e essa busca de mão de obra, está assente em princípios muito vincados. O primeiro deles tem a ver com a operacionalização do programa, desde a origem da pesquisa à fixação das pessoas no local. Portanto, nós temos uma preocupação não em despejar mão de obra aqui caída do céu sem qualquer estrutura.
Vão pagar bem estas pessoas?
Nós temos nesse programa o princípio muito bem estabelecido com as empresas que o valor a pagar essas pessoas é exatamente o mesmo de que pagamos aos portugueses numa categoria profissional idêntica.
E acima de tudo, faltam quadros médios. Vocês diziam que formaram-se muitos doutores e engenheiros, mas depois falta todos aqueles quadros médios que é preciso para que a sociedade consiga funcionar.
Quando nós saímos desta área, essencialmente desta
bolha onde nos encontramos, deste oásis fantástico.
Exatamente. Quando vamos para o mundo real e vamos para a indústria, por exemplo, nós temos uma necessidade muito grande de quadros médios. E é por isso que
quando
nós...
Quando falamos quadros médios, é o quê?
Quadros mais indiferenciados da área têxtil, da área de produção da metalomecânica, da mecânica, eu já nem vou falar da construção civil pura, da parte mais braçal da construção civil, mas até acima disso, projeto, coisas mais simples, projeto abaixo da engenharia, projeto de redes de fibra, por exemplo, são
fundamental,
não é? Para ter noção, a Alemanha neste momento tem uma cobertura de fibra abaixo dos 20%. Portanto, há todo o mundo para fazer e
para
trabalhar nisso.
Eu
conheço
palmear.
Bem que eu tenho uma empresa dessa área e sei que é uma realidade.
Portanto, a importação de trabalhadores será o caminho para mitigar a falta de mão de obra de Braga.
Certo. Será uma fusão a frio entre a importação de trabalhadores, a Universidade de Minho, os politécnicos, e para também darmos resposta à formação de quadros médios.
E já estamos aqui numa espécie de intercâmbio também.
Exatamente.
O outro nosso convidado é o vice-presidente, não, é o agora é o presidente do Conselho Cultural da Universidade de Minho, assim é que é. é Miguel Bandeira. Muito boa tarde, Miguel. Bem-vindo. Obrigada por estar aqui connosco também. A Universidade do Minho é uma instituição pública de ensino superior, fundada em 1973, aqui em Braga. Integrou o grupo das novas universidades, iniciou atividades académicas em 75-76, ou seja, em época quente, digamos assim. Foi muito graças à universidade que Braga também se desenvolveu, cresceu e se tornou na cidade com mais jovens do país.
Antes de mais nada, viva Cláudia, boa tarde também a todo este vasto auditório nacional que nos escuta. É de facto um grande prazer a partir de Braga. Braga está muito contente de estar a celebrar o Dia de Portugal
Viva das Comunidades. Nota-se nos vossos rostos e de todos que nos cruzamos.
Nós já somos por natureza muito festivos e extrovertidos e o facto de trazermos uma festa, que é uma festa nacional, para Braga, e ainda para mais nestas circunstâncias de retorno de um período de distanciamento, estamos duplamente entusiasmados e, portanto, efusivos com esta manifestação. Naturalmente, a Universidade do Minho hoje é uma das principais universidades
do país,
pertence a essa geração, digamos, das universidades que genericamente têm a idade da própria democracia. Exato. Ainda que, de facto, a Universidade do Minho foi fundada antes, no âmbito das célebres reformas do ministro Veiga Simão, do professor Veiga Simão, mas que, e por isso mesmo, fará no próximo ano meio milénio de existência, portanto já uma idade que...
De peso, de respeito.
Meio século, exato. Meio milénio é um pouco o vício que temos nesta cidade de nos identificarmos com a antiguidade, porque de facto a Cláudia anda há bocado...
Nós estamos na cidade mais antiga do país, convém referir isso. Não?
Nós gostamos de nos identificar como tal. É sempre difícil qual foi a primeira, mas seguramente
é, uma das.
É a cidade mais importante em território português que no período romano, digamos, afirmou essa fase, digamos, de implementação do território e que veio a dar origem às nações ou à nação espanhola e portuguesa, não exatamente por decalque, mas na origem disso. Mas queria só referir relativamente,
exatamente,
se me permite, ainda à universidade. Evidentemente, as universidades hoje e tal como a Universidade do Minho, que é uma universidade que tem uma expressão internacional. Nós temos ligações a todos os pontos do globo, quer através de estudantes, quer através de professores, quer através de...
Portanto, também importam muita gente, muitas comunidades.
Importamos, exportamos, portanto, mantemos um fluxo que é próprio de uma universidade que se inscreve já à escala global.
Muito bem, e por falar em comunidades, a repórter Ana Gonçalves falou com várias pessoas das comunidades brasileira e ucraniana, que são as mais prevalentes aqui em Braga, que estão radicadas na cidade e já sentem Braga como sendo delas próprias.
Vitória Victorcha já está em Braga há 10 anos. Primeiro veio o marido, depois ela e os três filhos e hoje já se sente em casa.
Já agora três, esta já no nosso país também, porque... Aqui todos crianças e crianças muito gostam de Portugal. Eu já mais portuguesas como ucranianos, porque toda a escola cada ano.
Hoje, e por causa da guerra, já tem mais três familiares em sua casa, a avó, uma tia e uma prima. Quando chegou a Braga, ficou em casa a cuidar dos filhos, que eram pequenos. Agora, desde há 4 anos, trabalha num mini-mercado, propriedade de um alemão, onde os ucranianos podem ir matar saudades da comida ucraniana, e não só.
Quem gosta da comida ucraniana, também é comida russa, porque... Agora está a guerra, não está a alimentação, também mais ou menos a mesma coisa. Polaco, Moldova, depois temos Geórgia, comida Geórgia também.
E Nina, outra ucraniana a viver em Braga e a morar ali na zona da central de camionagem, é cliente habitual.
Aqui é muitos papa, tem que Portugal não tem.
Quem tem
papa, isto é mais ou menos igual arroz, não é diferente. Não é diferente, tem muitas coisas. Eu também compro aqui, porque supermercado de Portugal não há. Aqui tem também
iogurtes,
depois aqui também tem mais ou menos queijo fresco, não está não, queijo fresco, diferente sabor. Eu também compro aqui, porque em Portugal não há.
E isto é ucraniano?
Sim, isto é mesmo ucraniano, sim. Gordura de porco para Portugal tem, não, agora aqui para Braga procura, não há. Para mim gosta, eu compro aqui. dia.
E assim matam saudades da comida ucraniana. Vitória tem uma vida estável em Braga. Quando chegou, a maior dificuldade foi aprender o português.
Assim, primeiro a língua esta para nós todos, porque está ela na mesma. Depois, não sei o que é mais.
Vitória sabe é que estar em Portugal é muito melhor para as crianças, até em termos de saúde.
Este Portugal é muito bom clima para minhas crianças. E está na Ucrânia, meu filho mais velho tem uma doença, foi com uma doença, e aqui não tem.
E além disso, a cidade é bonita, segura e está tudo perto.
A cidade é muito bonita. E tem e tudo junto. Posso ir a pé para toda a cidade, não tenho medo.
A segurança.
Porque a segurança, porque aqui é calma.
Quem também está em Braga é Nina. É um regresso à cidade por causa da guerra, depois de aqui ter estado durante 13 anos.
Não cheguei aqui dois meses.
Dois meses.
Não, antes, eu e marido trabalhar aqui para Portugal, 13 anos, muitos anos trabalhar aqui, e agora eu tenho este problema de guerra, e nós pensamos o que fazer, e nós pensamos volta se calhar para Portugal.
E ao contrário de Vitória, que tenciona ficar por cá, Nina fica até a guerra acabar, e arranjar emprego não foi difícil.
Antes eu trabalhar casa de Sandes muitos anos, 5 anos, já conheço esta comida e cozida tudo portuguesa, e agora trabalhar junto com a senhora de cozinheira e ajudo para ela.
Espera que a guerra acabe para voltar.
Olha, agora que espera-nos, quando tudo normal, tudo pronto, claro, quero voltar.
São muitos os ucranianos em Braga, alguns já cá estão há muitos anos, outros voltaram ou vieram pela primeira vez por causa da guerra. Já os brasileiros, que são a maior comunidade estrangeira na cidade, ultrapassam os 8 mil e continuam a chegar, procuram essencialmente a segurança que não têm no seu país, mas não só.
É o clima, a alimentação, as pessoas, o calor. É por isso que eu estou aqui hoje.
Rodrigo Cremasco já viveu em vários países da Europa, escolheu Braga para viver, trabalhava na área do turismo e agora é o responsável, juntamente com a mulher, por uma barbearia no centro da cidade.
E como surgiu aqui Braga? É, meu amigo, que é o dono da franchise, que é o Marcelo, um brasileiro carioca, eu informei que eu queria migrar para cá, para Portugal, o que eu deveria estar fazendo. Ele falou que tinha um projeto para montar uma barbearia em Braga.
No princípio não teve muita sorte, porque abriu a barbearia em tempo de pandemia e confinamento, mas agora o negócio vai de vento em pompa.
Agora sim, e a tendência é melhorar um pouco mais. O primeiro ano foi muito difícil mesmo. E o que eu vi de positivo nesse período de pandemia? A maioria dos nossos clientes aqui, 80% são portugueses, por devido à pandemia, então consegui fidelizar as pessoas aqui de Braga.
Wesley Zelma também veio há 2 anos para Braga, esteve em 2007 num intercâmbio cultural e, além de se apaixonar pela cidade, também se apaixonou por uma bracarense. Casaram, foram viver para o Brasil, mas depois a segurança e a qualidade de vida falaram mais alto.
Foi, acho que a grande maioria dos brasileiros procura qualidade de vida, segurança. Pensei muito também na minha filha, hoje ela está com 3 anos, e pensei nessa coisa também dela ter uma vida mais estável. O Brasil, ele tem uns problemas sociais que a gente, quando consiste uma família, a gente tenta fugir um pouco disso.
Ucranianos e brasileiros em Braga, as duas maiores comunidades de imigrantes na cidade.
A reportagem da jornalista da Antena 1, que de resto é correspondente da Rádio Pública aqui em Braga, Ana Gonçalves, junto destas duas grandes comunidades, a brasileira e a ucraniana. Miguel Bandeira, o presidente do Conselho Cultural da Universidade do Minho. Em 2019, o jornal Globo escrevia que Braga era o Eldorado dos brasileiros, que fugiam do custo de vida de Lisboa e do Porto e escolheram Braga para se estabelecerem. É isso que sente?
Sinto, não vou comentar a expressão de Eldorado, acho que é manifestamente excessiva, mas de facto há aquilo que de algum modo me parece uma retribuição histórica do facto de também durante muitos anos e muito tempo muitos dos portugueses que emigraram para o Brasil eram oriundos aqui de Braga e de toda a sua região envolvente, e portanto nesse sentido este fluxo que temos sentido nos últimos anos
de lá para cá, não é?
De lá para cá.
Amanhã comemora-se as comunidades portuguesas, ou seja, os nossos imigrantes, não é, que estão lá fora, mas nós agora também estamos a olhar no sentido, nesta emissão, no sentido contrário, aqueles que escolheram Portugal para trabalhar e viver, que é o caso disto que estamos a falar.
A minha opinião é mesmo de que uma das próprias naturezas do ser português é precisamente essa abrangência global de termos, de facto, compatriotas espalhados por todo o mundo.
E sente-se na Universidade do Minho?
Naturalmente, a Universidade do Minho tem estudantes e protocolos com muitas universidades, eu diria, de todos os continentes, da China aos Estados Unidos da América, ao Brasil, concretamente e muito particularmente, como é compreensível também com os países da expressão de língua portuguesa. Mas o que é importante referir é que a própria cidade de Braga tem essa característica cosmopolita, acolhedora. Eu julgo que até a expressão destes ouvintes que de algum modo foram apanhados informalmente na rua, sim, traduzem essa integração pelo esforço que fizeram de aprendizagem da nossa língua.
Se adaptarem à língua, à comida,
a todo tipo de hábitos. E gostaria de acentuar que particularmente relativamente à comunidade ucraniana, que tem uma grande expressão em Braga, essa integração vem muito antes do contexto emergente que hoje também se tem acentuado de acolhimento. Eu recordo que desde 2011, uhum, Braga tem já um Conselho Municipal da Imigração, da Integração e da Interculturalidade e neste momento vai já na segunda geração de um Plano Municipal de Integração de Imigrantes que desenvolve precisamente ações a todos os níveis, eu diria, multissetorialmente, desde dos aspectos que se prendem com o trabalho, com a formação, com a saúde, com a integração aos mais diversos níveis. E nesse sentido, Braga é mais do que uma cidade acolhedora, é uma
berço,
cidade cosmopolita.
É uma espécie de berço, uma cidade cosmopolita, não é? De braços abertos.
É preciso não esquecer que Braga, e isso também torna particularmente pertinente nos tempos atuais, Braga teve uma origem colonial. Braga foi uma cidade fundada pelos romanos e, para lá, evidentemente, todos os processos que decorrem dessa tensão, a verdade é que temos, neste caso, um exemplo claro de integração de culturas e que faz de Braga a sua própria particularidade.
E o exemplo claro de integração de cultura está aqui, no local onde nos encontramos. Recordo os nossos ouvintes, caso tenha agora só ligado o rádio, estamos nos jardins do Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, estamos em território internacional. Connosco está a coordenadora dos projetos de inovação a nível nacional deste laboratório, Mariana Fernandes. Mariana, este laboratório é um centro de investigação hispano-luso, ou seja, português e também espanhol, tem 400 investigadores, cerca de 400 investigadores, já que o dissemos, elementos de departamentos de suporte de 40 nacionalidades, ou seja, uma multiculturalidade muito grande, vêm em famílias inteiras, e eu sei que vocês estão, têm dois Estados-membros do laboratório, que é Portugal e Espanha, mas estão num processo de expansão e à espera de um terceiro Estado-membro. De que país?
Nós estamos à procura, no fundo, não é? Portanto, temos vindo a estabelecer...
A sua cara é de suspense.
Não, porque, efetivamente, isto são processos que têm o seu tempo e, portanto, não muitas vezes as conversas acontecem, temos múltiplas conversas e demoram o seu tempo a firmar, não é? Digamos assim, os acordos. Mas estamos, o INL está ativamente à procura, até porque a ciência não tem limites, não tem portas e estamos em território internacional e o nosso objetivo é continuar... É dar mesmo expressão e corpo ao cariz que o INL tem, não é? De ser um laboratório internacional.
Este laboratório internacional, estas instalações, nós estamos na parte exterior destas instalações, de 20 mil metros quadrados, têm atraído os melhores investigadores a nível mundial e para isso ajuda também as condições que há pouco falamos, como o pequeno hotel, o ginásio, a creche. Mas concretamente, o que aqui se faz, Mariana? Que tipo de projetos, eu presumo que não se centrem numa única ciência, mas seja transversal a várias áreas. Em que é que trabalham, concretamente?
Eu acho que a grande particularidade do INL é precisamente essa, é sermos uma entidade de investigação transversal. Portanto, a base é a nanotecnologia, é explorar nanociência e nanotecnologia.
Ou seja, vamos desconstruir essa expressão. A nano é mais pequena que micro.
Sim, sim, sim. É a nanoscala, portanto, é
para
é
que
depois...
as pessoas entendam.
Exato.
Portanto, abaixo de micro... Está muito pequenininho.
Muito pequenininho. Não é visível ao olho humano.
Não é visível.
Sim.
E é essa escala que vocês trabalham?
Trabalhamos de nanoscala para cima. Obviamente temos algumas linhas de investigação que exploram, portanto, a microescala, digamos assim, mas o nosso foco é trabalhar ao nível dos materiais, trabalhar ao nível nano. Portanto, nós vamos ao ínfimo detalhe dos materiais, das estruturas.
Em várias áreas.
Em várias áreas.
Há pouco,
sim,
falou da alimentação, mas também há saúde, há engenharia.
Exatamente. Portanto, nós no fundo, nós desenvolvemos, e para perceberem um bocadinho, não é só aquilo que fazemos aqui no INL, mas o grande core, o grande desenvolvimento é sensores. Portanto, nós trabalhamos muito em tecnologias de sensorização, que depois são utilizadas em diversas
quê,
aplicações. Por exemplo, na
exemplos
na área,
práticos, para que os nossos ouvintes percebam.
Nós temos portanto, foi até recentemente e deu origem a uma spin-out do INL, portanto, uma empresa que foi criada muito recentemente, que desenvolve sensores para manutenção preditiva em contexto de chão de fábrica. Portanto, para dar resposta a estas questões todas da indústria 4.0, tornar a indústria mais eficiente e, portanto, conseguir antecipar alguns dos problemas que existem no chão de fábrica, digamos assim.
No chão de fábrica,
sim,
não é?
Portanto,
é o
chamado chão de fábrica, exatamente. Mas temos também outro tipo de aplicações, sensores que são utilizados para a área da saúde, por exemplo, uhum. Não é? Porque detectam precocemente algumas patologias, por exemplo. Combinamos muito também uma área nova que agora
tem
existe.
Saído aqui projetos realmente de peso que têm feito a diferença?
Sim, eu diria que nós vamos começar a ver agora, a partir dos próximos tempos, a tecnologia do INL mais visível, porque no fundo não podemos esquecer que, ao contrário da Universidade de Minho, como dizia, que já tem uma grande vida, digamos assim, o INL é muito novo, não é? Uma entidade muito recente e, portanto, muitos dos projetos que nós fazemos estão agora a ter resultados muito concretos.
Muito bem. Eu agora estava a ouvir a Mariana, estava a olhar para o Ramiro, que está mesmo à minha frente, que é o vice-presidente da Associação Empresarial do Minho, e o Ramiro também estava a escutar a Mariana com muita atenção. Tudo isto que aqui é feito, tem alguma expressão em termos empresariais aqui na cidade?
Tem uma, é extremamente relevante em todo o processo da criação empresarial. Eu gostava de dizer, Braga é uma cidade muito criativa em termos empresariais, e quando eu digo criativa digo precisamente não naquela lógica até mais redutora da inovação pela inovação. É criativa porque consegue recriar e inovar em áreas atípicas.
Por exemplo,
nós temos, eu não sei se eu vou revelar-me, não tenho o nome da empresa aqui, mas nós temos uma empresa que está a criar... A recriar a produção de tapetes de arraiolos.
A sério?
Em Braga.
Em Braga?
Em Braga.
Ou seja, do Alentejo para aqui.
Porquê? Porque estava-se a perder a mão de obra no Alentejo, o conhecimento, e está-se a quase a digitalizar o conhecimento para que esse conhecimento não se perca. E isto, em termos daquilo que é a inovação empresarial, é muito importante. É importante porquê? É importante porque é... A fusão da tecnologia com o passado.
Agora foi
é
um tecnologia... copo, foi à vida, caiu, não há problema nenhum.
Não,
é
sem
água.
Problema.
É água.
É a tecnologia ao serviço também da história da indústria, da história empresarial.
Eu estou aqui a ouvir-vos e a ver-vos e a pensar que a Associação Empresarial, a Universidade e este Laboratório Ibérico, vocês, se não fazem, deviam fazer, perdoem-me a expressão, trabalham em rede. Vocês contactam-se entre si ou não?
Sim, nós
naturalmente,
trabalhamos.
Claro.
Sim.
A Universidade
trabalham
de Minho,
mesmo.
Não, para além do trabalho
não
diário...
Não é figurativo.
Existem mesmo protocolos, existem inúmeras situações.
Nós temos uma relação... A Universidade de Minho disse há bocado, eu gostava de, apesar de eu não estar aqui pela Universidade de Minho, gostava de realçar isto, e não só por ter sido estudante da Universidade de Minho. A Universidade de Minho foi... provavelmente o maior fator de desenvolvimento da cidade.
Daí
e
a
da
minha
região.
Pergunta há pouco também ao Miguel.
É indissociável de qualquer iniciativa empresarial, de qualquer iniciativa económica, e eu estou aqui só apenas a representar a indústria e as empresas, é indissociável. Isto seria impensável.
As vossas três organizações que aqui estão à mesa deste debate são absolutamente complementares e trabalham em rede. Era isso que eu
sim.
queria perceber.
Sim, sim, sim. Trabalham... Aliás, nós aqui no INL até temos alguns investigadores que estão como associados. Tanto estão do outro lado da rua como estão aqui no INL, portanto,
muito
mesmo uma simbiose.
Diga, Miguel, antes voltamos ao centro da cidade.
Ainda que represente com toda a honra e todo o gosto o Conselho Cultural da Universidade do Minho, também não me esqueço que faço parte de uma fundação da qual faz parte a Universidade do Minho, que é a Fundação Brácar Augusta, e que integra também aquilo que eu julgo que é importante para ilustrar toda a abrangência e dinamismo desta cidade, por exemplo, a Universidade Católica, que tem aqui na cidade de Braga o seu polo originário, e mais recentemente o Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, que também é um estabelecimento da rede do ensino politécnico em Portugal e que engrandece, diversifica toda a oferta que é importante também considerar ao nível de Braga, capital do dia 10 de junho.
Capital do dia 10 de junho e que poderá vir a ser também capital europeia da cultura. Isso ainda não está decidido, é uma das pré-selecionadas. Bom, eu agora propunha aos nossos ouvintes para darem de novo um salto connosco até ao centro de Braga. Amanhã assinala-se aqui aqui o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, um dia que pretende realçar a portugalidade, mas também a lusofonia. Ora, no centro de Braga, o repórter Nuno Amaral está nesta altura com o Vítor Sousa, que publicou o livro que se chama Da Portugalidade à Lusofonia. Conceitos, Nuno, bem distintos e parece que até conflituosos, é isso?
Até porque este livro nasce de uma tese de doutoramento orientada pelo sociólogo Moisés de Lemos Martins, que a dada altura escreve a propósito da assombração da figura de Portugalidade que vampiriza a figura de lusofonia. Vítor Sousa, boa tarde. Que conflito é este entre Portugalidade e lusofonia?
É um conflito que, digamos, resume aquilo que é a minha investigação. Portanto, que não existem lusofonias, vamos decliná-las no plural, com Portugalidade. Isso configura um contrassenso, porque nós nas ciências sociais e humanas, nomeadamente nas ciências da comunicação, temos permissão de desessencializar, portanto, e a Portugalidade é um estereótipo que, bem datado, portanto, criado no lusotropicalismo, anos 50, 60 do século XX.
Na altura do Estado Novo?
Exatamente, portanto, que durante, depois do 25 de Abril, claro que houve um hiato na sua utilização, portanto, ela começa, é introduzida nos anos 50 na Assembleia Nacional, que começou em 1935, veja, mas porque é que em 50 é que começam a falar em Portugalidade? Por causa da revogação do ato colonial, para validar que Portugal ia dominar Timor, que as províncias era Timor também, portanto, Portugal não era um país pequeno e para combater, digamos, os movimentos independentistas que caçavam nas então, na altura, ex-províncias, como eles queriam falar.
E 70 anos depois, essa ideia, ora, António Varezes falava de Braga a Nova Iorque, o mundo dele, fala no seu livro o Portugal do Minho a Timor, que era o propagado. 70 anos depois, esse discurso da Portugalidade ainda se sobrepõe ao da lusofonia?
Eu penso que sim, aliás há muitas, digamos, muitas relutâncias relativamente mesmo ao conceito de lusofonia, para muitos não passa de ranço colonial, mas desconstruindo, digamos, a própria lusofonia e indo para além daquilo que ela quer dizer em termos de português, remete para português, não é? Vamos ultrapassar isso, a lusofonia, portanto, só existirá se verificarem alguns, se desfizerem alguns equívocos, nomeadamente remeter para uma centralidade portuguesa. Tem que haver interculturalidade, porque interculturalidade estarão todos aqueles que pertencem à lusofonia.
E a autora fala de interculturalidade, perdão, ao contrário.
Exatamente, a Stoer e Cortesão é que utilizam, digamos, essa figura para tipificar a própria Portugalidade, que é exatamente uma lógica, portanto, criada exatamente no Estado Novo, em que olhamos para o outro para nos vermos a nós próprios, isto é colonialismo. Como diria Humberto Eco, a dimensão ética entra quando entra em cena o outro, obviamente.
Teríamos horas de conversa nesta Praça da República com o granito a fervilhar. O Vítor é investigador do Centro de Estudos e Comunicação Social da Universidade do Minho, tem estudado os discursos do Presidente da República no primeiro mandato. O que espera que amanhã Marcelo Rebelo de Sousa possa aqui focar? Acha que vai tocar estes temas? Portugalidade, lusofonia, comunidades portuguesas, de que forma?
Sim, ele vai ser igual a ele próprio. Há um fio condutor no discurso de Marcelo Rebelo de Sousa. Eu estudei exatamente, como disse, os discursos no primeiro mandato do Presidente. Portanto, ele valida aquilo que a Cláudia Castelo já dizia há quase 20 anos sobre a reutilização, digamos, desse lusotropicalismo, não em relação a colónias, mas à universalidade de Portugal e ao ecumenismo. Portanto, o que nos deixa bastantes dúvidas, uma vez que as essências são muito problemáticas e temos é que as desfazer e mostrar porque é que elas existem.
Agradeço a Vítor de Sousa, investigador na Universidade do Minho, autor do livro Da Portugalidade à Lusofonia. Como vimos, temas bem distintos, contraditórios, conflituosos, nesta véspera de Dia de Portugal e das Comunidades Portuguesas.
O repórter Nuno Amaral, do centro de Braga, está apenas a 5 minutos de carro daqui do local onde nos encontramos, aqui nestes jardins do Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia. Miguel Bandeira, o presidente do Conselho Cultural da Universidade do Minho, de Braga a Nova Iorque, do Minho a Timor. O que é que espera, portanto, a Braga aqui numa dimensão de universalidade, o que é que espera amanhã, das comemorações de amanhã? O que é que Braga vai ganhar com o facto de ser palco este ano das comemorações do 10 de junho?
Bom,
vai ser simbólico ou mais do que isso?
Tudo o que é simbólico pode parecer à primeira vista despiciando, mas tem de facto um poder muito grande e julgo eu que é mais do que nunca nos tempos atuais que vivemos, pelas circunstâncias bélicas que a própria Europa neste momento está mergulhada, para lá de todas as reflexões que possamos fazer, sobretudo muito fundamentadas em conceitos, em discursos, a consciência e a realidade efetiva de que, de facto, o 10 de junho tem a sua razão de ser e Braga é o palco daquilo que é a nossa identidade nacional e, portanto, a nossa razão de ser como Portugal e como portugueses. E, nesse sentido, penso que as circunstâncias, ainda que numa perspectiva, obviamente, aberta, numa perspectiva de tolerância, numa perspectiva de relacionamento internacional, faz todo o sentido que amanhã Braga se sinta parte de Portugal e que Portugal também se veja reconhecida em Braga. E julgo que é isso que o Sr. Presidente da República amanhã, como entidade representativa máxima destas celebrações, irá de alguma maneira assumir.
Agora o vento está aqui a virar-nos as folhas, está a arrefecer um bocadinho também esta temperatura de 29 graus. Ao sol está de facto muito, muito quente, nós estamos aqui mais resguardados à sombra. Miguel, falta pouco tempo para o nosso final e ainda quero também falar com a Mariana. Em termos empresariais, em termos económicos, digamos assim, o que é que espera como vice-presidente da Associação Empresarial do Minho das comemorações de amanhã? É apenas ficar na fotografia, acha que vai ser muito bonito, Braga vai estar nas primeiras páginas dos jornais, abrir noticiários na rádio, ou pode trazer investimento para aqui, para o Conselho?
Eu concordo com o que disse Miguel. De facto, o simbolismo tem significado e tem repercussões. O facto de estarmos aqui na cidade a comemorar e de Braga amanhã ser o centro do país é um...
Por estes dias, porque por o Presidente da República já está aqui desde o dia 7.
Né? Comida é boa e tal, somos hospitaleiros. Exatamente. Não, mas de facto, acho que este foco na cidade vai ter uma repercussão económica muito simples. Vai chamar ou reafirmar...
Desde logo imediato, as pessoas vão...
Vão saber, vão
comprar,
ver,
vão
ouvir. Não, e vão ouvir. E vão ouvir e vão perceber melhor Braga e vão conhecer melhor Braga. E isso é bom para a economia, direta e indiretamente. Pelo que vendemos... E por aquilo que nós podemos oferecer em termos empresariais, em termos de
depois
fixação de empresas e de
investimentos. Depois desta exposição toda, vocês estão aqui, estão preparados para receber paletes de gente, porque estão aqui a apresentar realmente uma cidade fantástica, com muitos motivos de atração. E muito
potencial.
Ainda para crescer.
Com
acredito que sim,
crescer.
Que há muito para crescer. Mariana, terminava consigo, muito rapidamente. A Mariana é coordenadora dos projetos de inovação a nível nacional deste laboratório, que hoje é a nossa casa, que nos recebeu aqui também. Quer-nos adiantar algum projeto que esteja aí a ultimar?
Que estejamos a terminar, a sair? Posso falar que em breve vão ver aí alguns produtos que vão ter o nosso selo e que vão ser mais saudáveis e, portanto, produtos alimentares.
Na alimentação?
Na alimentação, sim. Não posso dizer nomes, mas é um dos exemplos. Mas também poderão também beneficiar de experiências no automóvel
que foram aqui
desenvolvidos.
Sim,
em colaboração naturalmente com a indústria.
Sim.
Porque a nossa
da parte alimentar, falávamos também da parte automóvel, é
sim,
isso?
Na indústria automóvel vamos ter, eu diria que no próximo ano, dois anos, aí algumas soluções que surgiram daqui.
E soluções grandes que vão fazer diferença, acha que sim? Vão ter impacto?
Sem dúvida.
Na vida das pessoas?
Sim.
E na economia do país também?
Também.
Olha, e têm mais espaço para crescer, para trazer para aqui mais gente, para acolherem mais investigadores?
Sim, aliás, nós neste momento até temos 23, 24 grupos de investigação, mas temos espaço para receber bem mais. Não diria o dobro, mas quase isso.
Muito bem. O Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, de portas abertas, escancaradas ao mundo, digamos assim, para além dos 400 investigadores e colaboradores, está aberto a receber muito mais. A indústria e a empresa também, a universidade, idem aspas, e nós estivemos aqui no palco das comemorações. Amanhã celebra-se o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. Fizeram esta emissão do Portugal em Direto os jornalistas Ana Gonçalves e Nuno Amaral. Os cuidados técnicos estiveram a cargo do Rui Fonseca. Amanhã é feriado, não há Portugal em Direto, mas há Dia de Portugal. Nós voltamos segunda-feira. Bom feriado, bom fim de semana.
Muito boa tarde. Termina aqui o Portugal em Direto, emissão a partir da cidade de Braga, com a jornalista Cláudia Costa.
Liga aos debates e às ideias, às cidades e às aldeias. Liga Norte, a Sul, ao litoral e ao interior. Liga à informação. Ligue à Antena 1. Liga à música e à informação, à cultura e à educação. Ligue à Antena 1.
Está muito bem aqui. A emissão irá prosseguir com a Noémia Gonçalves. Continuação de uma ótima tarde. Até amanhã.
Antena 1.